Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Nos próximos 60 minutos estaremos juntos com o resumo das principais informações e eu conto com sua participação direta. Jalber Pereira, bom dia. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Roberto, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a Polícia Federal e IBAMA realizam operação contra comércio irregular de produtos florestais no estado do Maranhão.
E o Corpo de Bombeiros intensifica a inspeção no circuito do Carnaval.
Presidente Lula deve iniciar nova etapa de reforma ministerial ainda nesta semana.
Deputada protocola da Câmara PEC pelo fim da escala 6x1.
E não deu para o Maranhão Atlético Clube. A equipe foi a campo na noite desta terça-feira, enfrentou Vitória da Bahia e saiu derrotado.
Nós vamos trazer outros assuntos, por exemplo, o combate à dengue será feito com vacina brasileira.
E bancada evangélica escolhe representante no Congresso Nacional.
Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora, porque
está começando o Central Manhã desta quarta-feira. Hoje já são 26 de fevereiro de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Isso é o Central Manhã e você é convidado a estar conosco aqui na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Temos muitas participações hoje, peço a produção também para colocar aí os vídeos, né, que estão mandando para a gente do interior do estado, para a gente dar essa resposta, né, para aqueles que gostam de participar do programa, que estão sempre nos enviando informações da sua cidade e da sua região. Nós começamos com esse assunto, Jalber Pereira. Polícia Federal e IBAMA realizam uma operação contra o comércio irregular de produtos florestais.
Pois, Alberto, essa operação aconteceu ontem, onde cumpriu 7 mandados judiciais contra um estabelecimento suspeito de comercializar produtos florestais de forma irregular. As investigações apontam que a empresa operava com fraudes no sistema de controle ambiental e também apresentava indícios de lavagem de dinheiro. Para você ter uma ideia, um dos pátios realizados para o recebimento e também envio desses produtos funcionava de forma fraudulenta, embora estaria homologado aí pelo IBAMA e também a autorização deveria ter sido cancelada desde o ano de 2021. Então, devido à mudança de proprietário, razão social e também endereço. Essa irregularidade pode configurar, inclusive, fraude no sistema responsável pela emissão do documento de origem florestal. Portanto, aí teve essa operação e essas 7 pessoas foram indiciadas.
E uma ação cumpriu 40 mandados de busca e apreensão expedidos pela terceira vara criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, com decisão da desembargadora Maria da Graça Pérez Soares Amorim. Essa operação contou com alvos localizados nos municípios de Turilândia, Santa Helena, Pinheiro, São Luís, Governador Nunes Freire, Carutapera e Luiz Domingues. O grupo esquematizado de crime utilizava empresas fantasmas para conseguir fraudar procedimentos licitatórios e dilapidar. Roubar o patrimônio público, Jalber Pereira. Agora eu quero trazer esse outro assunto rapidamente, que aconteceu lá em Pio 12. Um cidadão que não tinha muito o que fazer na vida resolveu simplesmente gravar uns áudios e espalhar pânico na população, dizendo que era o PCC, era uma ação do
primeiro comando da capital.
Do PCC ou do Comando Vermelho, já troquei aqui, não é? Esse indivíduo participava de uma organização criminosa que ia fechar comércio, que todo mundo ia, as escolas iam ser fechadas e tudo. Aí a polícia, aí o pessoal em pânico, e aí a gente chama a atenção da população, muita gente começa a divulgar uns áudios, uns vídeos que não tem nada a ver com a história. E aí o cidadão, depois a polícia descobre quem era ele, né, que estava fazendo. Quando mandaram para mim, e várias pessoas enviaram esses áudios para mim, dizendo, olha, denuncia que vai haver um pânico aqui na cidade, ninguém mais sai de casa, porque o pessoal da organização criminosa está dizendo que não vai fazer vistoria em tudo quanto é lugar, fechar escola, fazer tudo, né? Que vão comandar, que não vai entrar outra facção, que não sei o quê. E aí, assim, me dá o telefone desse cidadão para me dar uma conversada com ele. Porque se ele divulgou os áudios, tinha um número de telefone, sim, tinha já, sim. Né? Ele precisava de um número de WhatsApp para poder divulgar os áudios. Me mande o telefone desse cidadão que eu vou entrevistar ele. Aí o número não apareceu, só apareceu os áudios sendo divulgados. Aí a polícia descobriu quem era o cidadão, foi fazer uma visita na casa dele, conversou com ele. Eu acho que gentilmente ele resolveu gravar esse vídeo aí pedindo desculpa à população. Vamos conferir.
Eu peço desculpa aí à população de Teodoso aí, foi só mais um engano, né? Foi só um ato aí, né? Um puro curso, né? Pode ficar tranquilo aí a população de Teodoso, que isso aí não vai acontecer, isso aí foi uma impulsividade, entendeu? Que eu tinha ingerido uma bebida alcoólica também, entendeu? Mas tá tudo resolvido, entendeu? Suas mães, seus pais, pode estar tudo tranquilo, né? Que isso aí foi só um ato de intenção e eu peço desculpa, entendeu? Eu peço desculpa em geral, entendeu? Tá aqui o nome do delegado aqui, né? Todos aqui que tá aqui, da civil, todo mundo aqui, entendeu? Então, por gentileza, mil desculpas, entendeu? Pode confiar que aqui não tem nada disso, entendeu? Encerrou aqui, entendeu? Que Deus abençoe a todos. Pode ficar tranquilo que isso aí não vai acontecer mais, não.
Um cidadão como esse, no mínimo, ele tem que ser processado para não voltar a cometer mais isso. E que tem outra coisa.
Recolhido pelo menos uns 6 meses, né, lá na penitenciária de Pedrinhas. Né, botar ele para fazer aqueles bloquetes que a população está precisando. É falta de serviço, é falta de trabalho e falta de peia. Porque se tivesse um pai que tivesse botado ordem e tivesse botado vergonha na cara dele enquanto ele era criança, estava na fase de desenvolvimento, talvez tivesse estudado, fazer outra coisa, fazer esse tipo de pano, dizer que estava fazendo parte de alguma.
Pegar uma enxada, ir para o trabalho, com certeza lá em Pio XII deve ter muita terra ociosa. O cara quando não tem o que fazer e não tem uma profissão definida, ele tem que pegar uma enxada, tem que pegar um patacho, um rabo de galo, ir para o quintal, trabalhar, cavar terra e plantar cebola.
Ô, Nilton Carlos, você ainda deixa esse tipo de gente aí, claro, tem que entregar para a polícia. Mas eu queria só mudar de assunto rapidamente aqui, Jabé Pereira, para trazer logo uns assuntos nacionais. Ontem nós tivemos lá em Brasília uma movimentação muito grande, porque a ministra Anísia Trindade, ela foi substituída no Ministério da Saúde. Mas antes ela fez um anúncio importantíssimo sobre o combate à dengue, que será feito com vacina brasileira, foi investimento, e nós vamos precisar vacinar toda a população brasileira, pelo menos aí até os 59 anos de idade, contra a dengue, para que as pessoas não continuem morrendo com essa doença, com uma vacina totalmente brasileira, desenvolvida pelos cientistas brasileiros. Vamos conferir com o repórter Paulo Otarã.
A produção em larga escala da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue exigirá um investimento na ordem de R$1.260.000. Estão previstos também outros R$68 milhões dedicados a estudos clínicos para ampliar a faixa etária a ser imunizada e incluir idosos, além de avaliar a coadministração da dose contra a dengue com a vacina contra chikungunya. A partir do ano que vem, a previsão é de que sejam ofertadas 60 milhões de doses anuais. foi o último ato de Nízia Trindade à frente do Ministério da Saúde.
Ainda é uma candidata para vacina, mas eu, porque tem que passar pela Anvisa, mas é uma candidata fortíssima, é a vacina do Instituto Butantan, Esper Calas, por favor.
Em 2 anos, talvez seja possível vacinar toda a população elegível de 2 a 59 anos. Idosos ainda não poderão tomar a vacina porque quando as vacinas são testadas, há sempre um cuidado com a população idosa. O projeto Vacina é fruto de uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa WuXi Biologics, que produzirá em larga escala a vacina 100% nacional e de dose única. Após esse ato em que Nízia Trindade foi aplaudida de pé por todos, a conversa reservada com Lula foi para comunicar a sua saída da pasta, cujas justificativas ficaram restritas aos dois.
Chegou o Feirão de Profissões Uninter. Aproveite até 80% de desconto na graduação à distância ou 2 pós-graduações EAD pelo preço de 1. No Feirão de Profissões Uninter, quem escolhe seu futuro é você. Inscreva-se já.
Uninter.com.
De Brasília, Paulo Otarã.
Muito obrigado, repórter Paulo Otaran, pelas informações aqui no programa Central Manhã e o Conteúdo Brasil. E a bancada evangélica escolhe o representante no Congresso Nacional. O comentário é dele, Genésio Araújo Júnior.
O grande assunto do Congresso Nacional nessa terça-feira, em dia de anúncio de vacina brasileira da dengue e reforma ministerial, foi a eleição na frente parlamentar evangélica. Os evangélicos são 31% da população brasileira. Estima-se que em 2026 eles terão 36% dos eleitores brasileiros. Dos 513 deputados e deputadas, 219 são da frente evangélica. Enquanto dos 81 senadores, constam 26 evangélicos. Em 2018, a professora da USP, Isabela Oliveira Calil, divulgou seu famoso estudo Os 16 Tipos de Eleitores de Bolsonaro. Ela que criou o termo cidadão de bem. Interessante que ela distinguia até os detalhes entre o eleitor gay bolsonarista e o não bolsonarista. A grande sacada de Bolsonaro, que casou 3 vezes, é católico, ligado aos milicianos e defende armas, foi ter conseguido atrair os evangélicos, pois ele conseguiu colocar povo em sua base eleitoral. Os evangélicos permeiam toda a sociedade e, além de tudo, tem muitas mulheres e pretos, pontos fracos do bolsonarismo. O deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, foi eleito novo presidente da frente numa disputa como nunca se viu. Bolsonaro disse que aqueles que não votassem Nascimento eram traidores. Donald Trump já disse que se ele desse um tiro em alguém em Nova York, nenhum de seus eleitores acreditaria. No Brasil, se Bolsonaro for condenado à prisão, corre o risco de sua base evangélica ser a primeira da fila em sua defesa. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado, Genésio Araújo Júnior. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta já falando também da preocupação dos bombeiros com a segurança do carnaval no Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores.
São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já estamos de volta com Central Manhã, Humberto Fernandes e Jalber Pereira, com um resumo das principais informações, e nós agradecemos a sua participação, você que está sempre conosco, trazendo aí as informações para a gente. Tem aquela imagem de Turiaçu, James, lá da plantação do abacaxi, mandado pelo nosso amigo Elton Santos. Você conhece o Elton Santos, sim, né? Sim. Gente boa, lá de Turiaçu. Quem já experimentou do abacaxi de Turiaçu?
Eu já quero saber quando é o período que vai ficar pronto pra gente também poder saborear.
Estão plantando agora, né?
Caba rabo.
Olha aí, todo mundo com a mão na massa, todo mundo trabalhando, todo mundo para produzir o melhor abacaxi do mundo lá na cidade de Turiaçu. Já, Alber Pereira, você que já tem muita profissão na vida, já plantou abacaxi?
Humberto, já. Agora, o difícil não é plantar abacaxi, é fazer a capina. É muito difícil.
É, né? É
porque, olha só, essas folhas deles, todas contêm espinho. Na hora de você capinar, além que você tem que estar todo equipado, com roupa própria, mas se ficar alguma parte do corpo descoberta, é arriscado você voltar todo cheio de cicatriz. Não é difícil plantar, o difícil é fazer a capina, é limpar depois, é complicado.
Por isso que você mudou de profissão.
Claro,
né?
Não dá certo. Mudou de profissão. É uma das culturas mais difíceis de você fazer. A não ser que hoje também tenha outros recursos, você pode usar o herbicida, que é o veneno que mata o mato, que você não precisa fazer a capina, pode fazer a famosa capina química, mas se for para pegar no patacho mesmo, no facão ou na enxada, é ruim de fazer.
Nós vamos agora.
Um detalhe, Beto, rapidamente aqui falando de abacaxi, outra cidade que se destaca bastante na produção hoje, não só do abacaxi, como também do milho, é São Domingos do Maranhão.
São Domingos,
inclusive, há essa disputa. São Domingos não acredita muito que Turiaçu tem o melhor abacaxi da região, porque eles também têm avançado bastante. Para você ter uma ideia, as feiras da região aqui da Cidade Operária, João Paulo, são abastecidas grande parte com produtos que vêm da agricultura da região de São Domingos. Tem um município que tem se destacado bastante. A semana passada, inclusive, eu fui comprar um milho, né, para fazer um experimento à noite. Tinha lá um cidadão com uma D20 completamente carregada de milho. Enfim, aí tem muita gente que, ao invés de estar plantando, que no interior tem muita terra, ao invés de estar plantando, começa a espalhar a maldade, como esse caso que mostramos agora há pouco.
Fake news, pois é. Né?
Tem que pegar uma enxada aí para o quintal, para a roça plantar. Você não tem uma profissão definida? Você tem tempo? Pois faça uma horta no fundo de casa, que você, além de você ter produto de qualidade para você comer, você vai poder vender uma renda extra. É muito melhor do que ficar fazendo nada.
Pois é. E eu aproveito aqui esse espaço do nosso programa. Eu penso duas vezes antes de enviar um vídeo para alguém, né? Porque eu fico logo imaginando. Qual a impressão que esse cidadão tem de mim, né? Esse meu amigo, minha amiga, tem do Humberto Fernandes. Uma pessoa que procura, pelo menos, se manter bem informado, né? Que precisa transmitir informações úteis, né, para as demais pessoas, através dos veículos de comunicação que são parceiros da Central de Notícias Brasil, e eu tenho medo de estragar essa imagem, né? Tenho um certo cuidado para não estragar essa imagem. Mas muita gente parece que não tem um menor cuidado com a sua imagem, e muitas vezes ficam mandando vídeo para os outros, tipo esses vídeos aí, tá? Antes de saber se é verdadeiro, se não é, antes de saber se aquilo tem fundamento ou se não tem, já começa. Tem alguns amigos meus, e aí aproveito para alertar vocês, não encham mais meu WhatsApp com esse tipo de coisa. Aí manda uns vídeos que já tem assim, né, escrito assim: todos ao redor de mim estão falando sobre esse assunto. É mais ou menos essa frase que tem lá no vídeo. pois se todos já estão falando ao redor de você, fique com você mesmo, não mande esse vídeo para as outras pessoas, porque muitas vezes é só besteira que estão falando perto de você, não quero ficar nem próximo de você, né? se o assunto que estão comentando perto de você, todos estão perto de você, você está na roda dos escarnecedores, e a Bíblia diz que é para não ficar longe, então é só para mandar um recado para esse povo que gosta de mandar vídeo de fake news, de notícia falsa, e muitas vezes que não tem o menor fundamento para os outros. Salve Pereira, vamos conversar com quem...
Edivaldo Oliveira.
Vamos logo a Brasília, com Adilson Souza. Adilson, eu quero saber o seguinte, o pessoal daqui da Central de Notícias Brasil, né, só trabalha de segunda a sexta, então folga sábado e domingo, né? Só sábado e domingo. Mas tem uma boa parcela da população dos trabalhadores brasileiros que ainda trabalha até o sábado, só folgam o domingo. Tem condição de mudar essa situação?
Eu acredito que sim. Bom dia a você, Jalvo Vereira e Humberto Fernandes. Olha, essa é a grande expectativa, viu, Humberto? Porque ontem foi protocolado pela liderança do governo e a deputada Érica Hilton que encampou essa opinião e também essa movimentação que já supera mais de 3 milhões de assinaturas, um movimento feito pelo VAT, Vida Além do Trabalho, onde um vereador, o Rick Oliveira, ele é do Rio de Janeiro, fez esse questionamento na internet e começou a ser bastante movimentado. E ontem foi um dia muito movimentado na Câmara dos Deputados, inclusive para os defensores do fim da escala 6x1. A gente vai trazer um pouco aqui da fala da Érica Hilton, que é a deputada federal que assumiu essa bandeira ao lado de outros deputados que estão muito otimistas com isso. E ela falou, inclusive, que falta agora conversar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que possivelmente deverá sair depois do Carnaval. Vamos ouvir o que ela disse.
Mota, acho que essa conversa também não vai ser possível antes, né, do Carnaval, mas depois do Carnaval pretendo procurá-lo. Nós vamos entregar também a ele o abaixo-assinado, que já conta com quase 3 milhões de assinaturas. Enfim, toda uma organização, todo um movimento estratégico acontecendo, o texto está protocolado e agora resta saber se o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, terá interesse político e responsabilidade com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e darão a atenção necessária para que esse texto ganhe um relator, a comissão especial seja instalada e nós possamos ter a condição de fazer esse debate da maneira como ele deve ser feito, com equilíbrio, com a economia colocada sobre a mesa, chamando os setores, mas olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras.
Roberto, essa expectativa, ela é grande porque a maioria dos brasileiros fazem essa escala 6x1. Então, por isso, afeta muito os trabalhadores de indústria, trabalhadores de indústria não, indústria que elas trabalham com a escala de 6 horas. Mas os outros, né, trabalham todos, menos a Central de Notícias, que trabalha aí por 5x2, né? Então, mas é importante saber que é preciso ter esse tempo para o trabalhador. A gente vai ouvir agora o deputado José Guimarães, que é líder do governo, ele também falou que apoia esta ideia, esse projeto, que com certeza poderá ser vencido no Congresso. Vamos ouvir o líder Guimarães, deputado do PT da Bahia, ele que é o líder do Congresso.
Essa PEC é uma das matérias mais modernas e que tem grande impacto na vida econômica e social do Brasil. Todo mundo começa a discutir e nós precisamos estar ao lado daqueles que pensam e daquelas que pensam o país. Eu, como líder do governo do presidente Lula, vou trabalhar aqui dentro. Acho que nós temos que unir todo mundo. Não é uma pauta partidária, é uma pauta de respeito à vida de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que nós precisamos fazer com que esse debate unifique a casa. E eu penso, deputada Érica, que tem condições de unificar a casa. Viva o fim da escala 6x1.
Toda a questão aí, Humberto, é porque tem a questão da oposição encampando esse projeto e da oposição do governo. E a oposição acha que tudo que o governo está fazendo deve ser combatido. Então, quem que está combatendo a escala 6x1? Os deputados que defendem os empresários, os deputados que defendem a maioria da classe empresarial, que são os mais ricos, e que eles não querem prejudicar os empresários, fazendo com que os trabalhadores continuem com essa escala escravista, como é falada pela abacada do governo, como a Érica Hilton tem defendido tanto. E aí a gente fica acompanhando, vamos ver o que vai acontecer. Só reforçando para você aqui, que você disse no começo da Lisa Trindade que fez esse pronunciamento ontem, mas também foi comunicada a ela pelo próprio presidente da República,
porque ontem ela era o último dia dela no Ministério da Saúde e já está sendo divulgado nos próximos dias. Ainda se espera que seja hoje o nome do próximo Ministro da Saúde, que deverá ser o Alexandre Padilha, que foi Ministro da Saúde no governo Dilma. Ele está sendo cotado para assumir, ele que é o atual Ministro de Relações Institucionais, e também tem a dança das cadeiras, que possivelmente virá alguém do Congresso. Segundo o próprio presidente Lula, quem virá, deverá assumir o cargo de Relações Institucionais, deverá ser alguém algum deputado federal e do PT, e já está se cogitando quatro nomes. Um deles é do próprio José Guimarães, líder do governo, que poderá abrir a vaga para a liderança do governo lá no Congresso Nacional, que tem já cotado também o nome do Isnálio Bulhões, ele que é do MDB, e aí ele é da Alagoas, e tem toda essa jogatina, esse jogo da dança das cadeiras para a sucessão da ministra Nilza Trindade, do Ministério da Saúde, que deixou ontem. Então, toda essa expectativa agora é para a posse do ministro Alexandre Padilha, que está atualmente no Ministério de Relações.
Adilson.
Essas são nossas informações.
Adilson, bom dia para você. Adilson, quantos dias os deputados trabalham por semana aí em Brasília?
Olha, atualmente está decidido em um decreto pelo Hugo Mota que os deputados precisam apenas estar aqui na quarta-feira. Ele decidiu que eles podem ficar apenas um dia. Então a escala deles agora está de 1-6, né?
Ou seja,
só um dia.
Ou seja, um deputado que ganha um salário milionário para trabalhar apenas uma vez por semana.
Boa
e está defendendo que o trabalhador trabalhe 6 vezes por semana. Esse cara não tem vergonha na cara, não? Esse deputado não tem vergonha na cara, não? Diz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu não tenho, esses deputados, que me perdoem aqui o público, esses deputados que estão defendendo essa causa, eles não têm vergonha, não. Ou seja, o cara vai trabalhar uma vez por semana, mas o trabalhador é obrigado a trabalhar 6 vezes.
É porque ele não é trabalhador.
É preguiçoso. É verdade.
Eles alegam.
São todos preguiçosos, a verdade é essa.
Rapidamente, jovem. Eles alegam que eles trabalham de madrugada, tem votações que vai ao longo do tempo, mas são poucas horas. E também o Congresso sempre trabalhou de terça, quarta e quinta. Como estamos ainda no começo do ano, depois do recesso, eles ainda estão com a autoridade para fazer aquela votação pelo celular, não é obrigado a estar aqui, mas a rotina mesmo sempre foi terça, quarta e quinta. Como agora
Outra coisa, Adilson. Você lembra quanto é que é um salário mínimo, quanto é que o trabalhador brasileiro ganha? E você sabe quanto é que é o salário deles?
Até R$44 mil.
Pois é. O cara ganha R$44 mil, fora as regalias que tem para trabalhar uma vez por semana. E está defendendo uma causa que o trabalhador é obrigado a trabalhar 6 vezes por semana. Esses deputados, que estão defendendo essa casa, eles não têm vergonha na cara. A verdade é essa.
Eu costumo dizer, Jalber, que isso é uma herança do Juscelino Kubitschek, que trouxe a capital para cá, dando todos os penduricados para esses deputados, que depois terminaram morando aqui, compraram suas casas, mas eles têm auxílio moradia. Isso a gente não dá para entender. Muitos deles têm casa, senadores têm casa, outros preferiram morar, como o Jorge Cajuru, que é o senador que tem dado que para que ele veio, que ele não quer saber de aposentadoria especial, ele não quer saber de nenhum tipo de penduricado. É, a gente tira o chapéu para o Jorge Cajuru. Essa é a nossa participação aqui direto de Brasília. A gente volta amanhã. Adilson Souza com vocês nos estúdios do Central amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações aqui no Central Manhã. Vamos acompanhar essa pauta, os debates sobre ela. E eu acho que é só adaptar a lei à realidade do povo brasileiro. Não tem muito o que fazer, não. Eu queria agora trazer o repórter Edvaldo Oliveira. Edvaldo Oliveira conversou com um representante do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Corpo de Bombeiros que está intensificando a inspeção na região ali do circuito do Vem Pro Mar, na Avenida Litorânea, em São Luís. Antes eu queria mostrar só rapidamente a imagem, olha aí, Jalber Pedreira.
Tá bonito.
Essa imagem belíssima, nós temos um dos melhores cenários para a realização da grande festa de carnaval aqui no estado do Maranhão. Aí você vai estar passando já para uma região onde começa ali a preparação para os camarotes. O camarote da imprensa deve ficar aí em torno dessa localização aí. Temos o camarote onde ficam as autoridades, né? O camarote patrocinado pelo governo do Maranhão.
para as autoridades, e temos aí os grandes camarotes, tem essa arquibancada onde ficam as pessoas, as mais idosas, é sempre bom dar essa preferência para as pessoas mais idosas, as pessoas que vão acompanhadas também de crianças, ficaram nessa parte aí, tem toda uma infraestrutura e tem os grandes camarotes da iniciativa privada, né, que são camarotes que vendidos, e aí diz que alguns dias já estão com os ingressos completamente vendidos, né, para essa área aí. E é toda a Avenida Litorânea, esse trajeto bastante extenso aí, com espaço, com ventilação natural. Para você, para quem gosta de brincar o carnaval, para quem gosta de brincar o carnaval de verdade. Mas em todo esse espaço, Jovem Pereira, há preocupação, a responsabilidade, principalmente dos órgãos públicos, em relação à segurança, à orientação daqueles que muitas vezes se excedem na bebida ou mesmo na brincadeira. Vamos conferir com Edvaldo Oliveira.
Para o carnaval, o trabalho no circuito Litorânea foi reforçado.
Coronel Wellington, Corpo de Bombeiros aqui na Litorânea, onde vai ser realizado o carnaval, passado o pré-carnaval, o Corpo de Bombeiros trabalhando aqui numa vistoria que é de rotina, mas que tem uma atenção especial, uma vez que o carnaval começa agora, de fato, oficialmente, agora no próximo final de semana, né?
Exatamente, a nossa atenção está redobrada para o período de carnaval, né, para garantir a segurança para os foliões maranhenses, as pessoas que estão visitando aqui o nosso estado. Então o Corpo de Bombeiros está estabelecendo essas vistorias de rotina, tanto na da Litorânea, mas isso vai se estender também para todos os locais de evento. A gente tem, no período do carnaval, muitos locais de evento, né, tanto a nível municipal como a nível até particular. E o bombeiro está fazendo um trabalho intenso com vistoriadores, inclusive a gente está mantendo um plantão de 24 horas para que a gente possa, né, de fato, fazer uma fiscalização mais adequada e que tenhamos um carnaval com tranquilidade, com alegria, mas também com muita segurança para o folião maranhense.
Não, especificamente nesses circuitos carnavalescos que atraem o maior número de pessoas, quais são os cuidados principais que vocês verificam para que seja adotada providências nesse período?
Nós verificamos todos os itens preventivos de segurança contra incêndio e pânico, que vai desde a questão da colocação dos extintores de forma adequada. Nós temos também a sinalização de emergência, né, para verificar se a sinalização ela está adequada, se é uma sinalização clara. Também a iluminação de emergência é muito importante em locais de reunião de público. Verificamos também a questão da estrutura dos palcos, né, como foram montados esses palcos para dar uma segurança estrutural para que as pessoas possam transitar em cima dos tablados, principalmente na área de camarotes, com segurança na área de palco. Também verificamos a questão das instalações elétricas, que tem que ser feito por pessoas de fato habilitadas, e nós observamos isso através da emissão da anotação de responsabilidade técnica. Então são itens de segurança que devem estar presentes e que vai nos garantir um local seguro para que a pessoa possa brincar o carnaval com tranquilidade.
Coronel Wellington, só para a gente concluir, o circuito aqui do Vem para o Mar, né, fica aqui numa área litorânea. É uma preocupação a mais também o fato de estar aqui na beira da praia, a festa?
Com certeza. E para isso o bombeiro, tanto o bombeiro como a polícia militar, vão manter aqui neste local um efetivo considerável para justamente garantir essa segurança, tanto na parte da praia, daqui na avenida em si, mas também como no mar. Então a gente vai ter equipe se revezando todos os dias de carnaval para manter a segurança dos brincantes.
A programação oficial do carnaval na capital começa na quinta-feira, dia 27, no circuito Vem para o Mar. E na sexta-feira, no circuito Vem para a Madre, na Madre Deus, que contará com os palcos Beco do Gavião, São Jorge e Ponto de Fuga. De São Luís, Central de Notícias Brasil, Edvaldo Oliveira.
Muito obrigado, repórter Edvaldo Oliveira, trazendo as informações. Numa área dessa daí, Jovem Pereira, a preocupação com a segurança seria somente para evitar que aqueles pessoas mal intencionadas, né, elas possam atacar as pessoas de bem, né? Eu acho que essa deveria ser a única preocupação, mas infelizmente tem algumas pessoas que acabam se excedendo e até o próprio mar vira risco de vida.
Exatamente, e também, Humberto, para prevenir, como medida de prevenção, nos últimos dias houve uma portaria definida pela Secretaria de Segurança Pública de que está proibida a entrada de qualquer bebida que seja em recipiente de vidro. Uma forma, todo mundo sabe, que uma garrafa, o cidadão mal intencionado, ele quebra uma parte dela, que vira o gargalo, aquilo ali é uma arma perigosa em um circuito como esse. Então, nos circuitos carnavalescos do Maranhão, está proibida o uso, aliás, está proibido o uso de qualquer bebida, qualquer petrecho que seja em vidro. Para usar, por exemplo, a bebida, tem que levar em plástico, enfim, é uma forma de prevenção.
Ok, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações. Vamos falar também sobre o turismo no estado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Vale reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Abraços ao Haroldo do Vitalino. Esteve essa semana com a gente aqui fazendo uma visita e a gente rediscutindo, né, a nossa parceria, a ampliação, né, da nossa parceria com as emissoras de rádio e de televisão do grupo Jaguarema de Comunicação, que se expande por várias regiões do estado. Grande abraço a todos vocês, ao Jota Queiroz, ao pessoal nosso parceiro lá em Lago da Pedra, em Paulo Ramos, em Olho d'Água das Cunhãs e nos demais municípios que são cobertos aí pelo sistema Jaguarema de Comunicação. Um abraço também ao nosso amigo Paulo Falcão, grande comandante aí do grupo Zildene Falcão, na TV São Luís, canal 8.1, também pela TVN, pelas televisões via cabo e pelo satélite também. Ao Wagner Silva, da TV Alternativa Rede Gazeta, transmissão ao vivo para a região metropolitana de São Luís. Pessoal cobra também lá de Presidente Dutra. Alô, Presidente Dutra. Um grande abraço a todos que nos acompanham também aí pela Band em Presidente Dutra, canal 13.1. Tiago Imóveis, de alto padrão, fale com o Tiagão. Se é imóvel de alto padrão, fale com o Tiagão. É o Tiago, direto lá de Bequimão, acompanhando o nosso programa. Esse é teu amigo, né, Jovem Pereira? Francisco Gomes, mandando um bom dia para o Carlos Roger, Rivaldo Ramos.
Ainda não conheço, vou ter que ir lá fazer, né, o mexão, viu?
Tutóia, o Elivaldo Ramos está dizendo que trabalhar com abacaxi deve ser igual a banho em gato, não é? Sai todo azunhado. É verdade, tem que tomar as precauções, né? Mandando um abraço aqui pra Dara Emily, a Dara Emily que geralmente cumprimenta o pessoal ali da região dos Lençóis Maranhenses. Vamos falar com o nosso repórter Carlos Roger. Você tem acompanhado daqui a pouquinho tem o Jonas Mendes também, né? Olha aí, olha o estilo do cidadão, né?
O homem não é fraco,
não. Não é fraco, não é fraco. Esse se posta bem. Mas muito nós temos bem observado nos últimos anos um crescimento substancial do turismo no nosso estado. O número de visitantes, estava vendo o Observatório do Turismo no estado do Maranhão, a ocupação da rede hoteleira muito grande, os taxistas, o pessoal que trabalha com carros de aplicativo, todo mundo faturando, ganhando dinheiro, né? E não acontece somente na capital do estado, a região, tem algumas regiões do Maranhão que tem crescido bastante o número de turistas. Você tem observado isso de perto aí, Carlos Roger?
Sem dúvida nenhuma, Humberto. Bom dia. Bom dia a você, Humberto Fernandes. Um ótimo dia ao Jalber Pereira e a todos aqueles que estão ligados com o Central Manhã. Nessa bela manhã de quarta-feira, estamos aqui em um dos mais belos cartões postais de todo o estado do Maranhão. Nós estamos aqui na Praça Gonçalves Dias e aqui ao fundo nós temos a Igreja dos Remédios, uma das igrejas mais conhecidas, uma das igrejas mais populares, uma das igrejas, eu considero que uma das de maior referência da Igreja Católica no estado do Maranhão. Ponto turístico, você falou assim, muito bem, o repórter está bem alinhado, mas a gente chega até a se tornar apagado quando a gente aparece com um fundo desse aqui, que é a Igreja dos Remédios. Quem somos nós para roubar o cenário da Igreja dos Remédios, viu, Humberto Fernandes?
Mas, olha, mas é um repórter você falou... alto padrão, pode se considerar.
Obrigado. Alto padrão da Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes, você falou bem sobre a questão do turismo aqui no estado do Maranhão. O turismo no Brasil inteiro crescendo. A gente veio lá daquela pandemia, onde foi uma situação complicada. De lá para cá, o turismo vem aí a duras penas tentando se recuperar. E agora começa, digamos assim, a respirar. E a gente está num período aí de festa momesca, nós estamos aí num período de carnaval. Os hotéis da capital maranhense, segundo o governo do estado do Maranhão, completamente lotados. As pousadas e hotéis de diversos pontos turísticos do estado, como Barreirinhas, por exemplo, Lençóis Maranhenses, Tutóia, aquela região ali toda, com as pousadas completamente lotadas. Restaurantes e bares, a gente está na capital maranhense e a gente passa ali na Avenida Litoranha, a gente percebe a grande movimentação de turistas, o centro histórico de São Luís recebendo muitos turistas, e muitos deles estão chegando para o carnaval, para esse período carnavalesco que se iniciou lá no comecinho do mês de fevereiro e vai se estendendo aí até os dias oficiais, aqui na capital pelo menos, e também no interior do estado. Mas a gente conversava com os profissionais do turismo e uma coisa chamou a atenção da gente, por isso nós estamos hoje aqui na igreja, em frente à Igreja dos Remédios, aqui na Praça Gonçalves Dias. O porquê? Conversando comigo, disseram: olha, Roger, você sabia que o turismo religioso é um dos que mais cresce hoje? Eu, como assim? Me explica isso. Quem vai explicar para a gente, eu vou chamar aqui, é o Paulos Alexandros. O Paulos Alexandros é proprietário de uma agência de turismo aqui bastante conhecida no estado do Maranhão, é a MDM Turismo, e ele fala comigo sobre essa questão. Nós temos aí um jubileu que está em andamento, já começou em dezembro, Paulos, sim, de 2024, vai até 2026. Primeiro, explica rapidamente para a gente o que é o jubileu.
O jubileu na igreja, ele acontece a cada 25 anos, 33 anos, 50 anos, 100 anos. A igreja para refletir um tema e celebrar o perdão, né? Celebrar a reconciliação com Cristo.
Esse ano o tema é Peregrinos da Esperança.
Isso, esse ano o tema foi escolhido pelo Papa como sendo este, Peregrinos da Esperança, né?
Já que a gente está falando em peregrinação, vamos falar do turismo. Até que, como é que atinge, como é que chega até o mercado do turismo um evento dessa natureza?
Bom, Carlos, graças a Deus a gente tem um movimento crescente nesse nicho de turismo religioso, porque as pessoas têm buscado mais a Deus, né? Buscado entender melhor, né? Estudar, celebrar, fazer formações e congressos. E na Igreja Católica nós temos vários eventos, né, tanto locais como nacionais, e agora também esse movimento forte do jubileu que acontece de forma internacional. Então todos os católicos do mundo inteiro vão se reunir em Roma durante o ano inteiro para celebrar vários jubileus, por exemplo, o jubileu da família, o jubileu dos sacerdotes, o jubileu da juventude. Então, a cada momento do ano vai acontecer um jubileu específico para cada tipo de pastoral.
Então, por conta desse calendário vasto, agora em 2025, as agências de turismo estão focando também no turismo religioso. Qual é a oferta? Como é que as agências de turismo vão trabalhar nesse sentido? O que elas podem oferecer para aquela pessoa que quer fazer a viagem, digamos que exclusivamente com o turismo religioso?
Pronto, nós temos organizado saídas regulares, né, para grupos que têm interesse. Se for uma ou duas pessoas, pode se juntar a um grupo maior em determinadas datas. Então, esse ano, nós temos eventos nacionais, que acontecem, por exemplo, em Aparecida, temos congresso que vai acontecer em João Pessoa, e em Roma, durante todo o ano, teremos saídas regulares todos os meses, com datas específicas. Né? Dessa forma, a gente consegue organizar, então, mesmo pequenos grupos, ou mesmo uma pessoa sozinha, um casal, uma pequena família, vai conseguir se juntar a um grupo maior, uhum, e aí acaba economizando, né?
Me diz uma coisa, as agências de turismo, você é da MDM, as agências de turismo, elas trabalham tanto levando turistas daqui do Maranhão para outros locais e trazendo de lá para cá também assim?
Sim, com certeza. A gente trabalha tanto com turismo que nós chamamos emissivo, que é saindo daqui do Maranhão, os maranhenses saindo para outros atrativos, como recebendo pessoas que vêm de fora do Brasil, de fora do estado, né, de outros municípios, e fazendo o que nós chamamos de turismo receptivo.
Mas eu não posso finalizar sem tocar também na questão. O nosso diretor, ele é apaixonado pelo estado do Maranhão, pelas suas belezas geográficas, belezas naturais. Sempre que a gente exibe imagem de Tutóia, Paulino Neves, imagens dos lençóis maranhenses, o nosso diretor, ele fala sempre: olha essa imagem, repete essa imagem, é apaixonado. Então nós temos, além do turismo religioso, continua-se trabalhando, explorando aqui o estado do Maranhão?
Sem dúvida, os nossos polos turísticos, eles estão ficando cada vez mais desenvolvidos, e o trabalho que está sendo feito para que isso aconteça está sendo cada vez mais intensificado. Então, por exemplo, a nossa região famosa dos lençóis maranhenses, ela está crescendo. Em volta de Barreirinhas, que é o polo principal, por exemplo, nós já temos Paulino Neves, que é uma cidade que não se conhecia porque não existia estrada, tinha que ir primeiro para Tutóia, né, fazendo um caminho muito mais longo, e hoje o caminho já foi encurtado pela nova pavimentação. E é um município belíssimo, cheio de atrativos, além de com água doce da bacia hidrográfica, dos nossos rios, tem a água salgada, que é a praia do Barro Vermelho, por exemplo, que é belíssima, e é uma extensão imensa.
Você então concorda que o poder público, o governo de estado, prefeituras, tem investido no turismo?
Sem dúvida, sem dúvida. Finalmente, né, a gente comemora o cenário que nós vivemos hoje, porque finalmente o poder público está vendo o turismo com outros olhos. Né? O turismo, Carlos, ele chega a movimentar mais do que a indústria do cinema. Para ter uma ideia, aqui é uma indústria riquíssima. Então a gente precisa entender que investir no turismo, a gente investe, né, em ecologia, por exemplo, na preservação da nossa natureza, e a gente também consegue um retorno financeiro muito bom. O que movimenta a cadeia do turismo, que é restaurante, é transporte, é hospedagem, são as agências, né? Então tem muitos atores ali que são beneficiados com o investimento que é feito no turismo.
Para finalizar, eu já estou com o tempo estourado, como é que faz para entrar em contato aí com a MDM Turismo? Eu vou pedir permissão para o diretor para a gente falar.
Pronto, é só acessar www.mdmturismo.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp DDD 98987211010.
Muito obrigado, Paulo Alexandre. Bom trabalho, boa sorte, parabéns pelo trabalho.
Obrigado, eu que agradeço. Um abraço aí para Humberto, para todos os telespectadores, para a audiência dos ouvintes também. E muito obrigado ao Carlos, que está aqui nos prestigiando aqui com essa entrevista.
Tá certo, então. Paulo Alexandre, da MDM Turismo, um dos agentes de turismo que atua no estado do Maranhão, alavancando aqui o nosso estado, trazendo geração de renda, emprego para a população e fazendo com que as pessoas de fora venham conhecer o nosso estado. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado você, Carlos Roger. Nós é que nos sentimos prestigiados aí pela entrevista do Paulo aqui no Central Manhã. E vamos continuar mostrando quem realmente faz o turismo no estado do Maranhão. Vamos mostrar as empresas que estão engajadas, que estão faturando com esse setor do turismo, do trabalho que elas prestam para a população e também do crescimento da economia, da contribuição que dão para o crescimento da economia no nosso estado. É importante a gente mostrar. Nós temos aqui as contribuições. O Adilson Souza está dizendo que a Igreja dos Remédios é a única no estilo gótico que existe na capital São Luís e no Maranhão, uma referência da influência europeia na Igreja Católica. A Dara Emily está avisando frisando que no final de semana passado houve uma assembleia da diocese em Paulino Neves com informação catequética. E aí o Adilson Souza completa aqui que a catequese é um estudo bíblico fantástico que a Igreja Católica realiza no mundo inteiro. Tinha muitas coisas aí, o José Rocha aqui comentando, daqui a pouquinho eu trago mais informações da participação, porque eu quero trazer o repórter Jonas Mendes, com informações direto da Câmara de Vereadores de São Luís. Bom dia, Jonas.
Bom dia, companheiros, e estamos aqui em cima de 7 horas e mais 51 minutos, falando aqui da Avenida Beira Mar. Você observa aqui, ó, essa imagem também muito atrativa aqui, que tem a ver com parte aqui da Baía de São Marcos. E só contribuindo com o tema turismo aqui no estado do Maranhão, durante todo o dia de hoje, o governo do estado do Maranhão estará recepcionando os turistas que estão chegando aqui em São Luís já a partir de hoje para curtir o nosso belo carnaval, com a presença de atrações culturais do nosso carnaval já no período da manhã de hoje, período da tarde, e aí segue amanhã até o sábado, certamente. E com relação à movimentação aqui no Instituto Médico Legal de São Luís, vamos só destacar aqui uma vítima de acidente de trânsito, deu entrada o corpo daquele condutor do acidente lá no campo de Perizes, que foi já registrado aí pela PRF, e é o único caso relacionado à morte divulgado até agora pela PRF nas últimas 24 horas. Vítima de espancamento, dois corpos deram entrada, e uma vítima de arma de fogo procedente de Itajaçuaba, aqui da região metropolitana de São Luís. A Câmara Municipal de São Luís, além da sessão ordinária, normal, vai realizar hoje um bloquinho de carnaval para passar orientação ao servidor, à servidora e às pessoas visitantes como se comportar durante esse período momesco aqui no nosso Maranhão, especialmente aqui na região metropolitana de São Luís. Esse tema, assédio contra a mulher, ainda é destaque por parte da Procuradoria da Mulher. E vamos ouvir a Procuradora da Mulher aqui na Câmara Municipal de São Luís, a vereadora Thay Evangelista. Vamos acompanhar o que é que ela fala a respeito desse tema aí pra gente.
Domingo a gente foi pra feirinha São Luís e foi muito bacana a receptividade das pessoas com a nossa mensagem, levando a consciência para as mulheres de que o não delas precisa ser respeitado, de que o consentimento ele é necessário, e a gente sabe a importância desse movimento, porque durante esse período do carnaval, o número de assédios, de estupros, ele dobra, ele chega a dobrar. Então é mais do que necessário, apesar de ser algo que deveria ser óbvio, a gente levar essa mensagem do não é não, que é um movimento aí nacional para todos os cantos de São Luís no pré-carnaval e durante o carnaval também.
O tema ligado à greve dos rodoviários ainda rende aqui na Câmara Municipal de São Luís, tanto é que na sessão ordinária de ontem foi aprovado um requerimento de autoria do vereador Marquinhos, e a base do governo votou contra, mas mesmo assim o requerimento conseguiu ser aprovado. Dentre esses que falam em nome do Executivo aqui na Câmara, o vereador Douglas Pinto se manifestou e explicou o seu parecer. Vamos acompanhar.
Bom dia. A gente se manifestou com coerência, até porque o secretário Rafael Krieve, ele está de licença médica, né? Então, como é que ele vai ser chamado para estar prestando qualquer tipo de informação, se até mesmo durante o período da greve ele estava afastado, né? Então a gente, de forma coerente, se manifestou contra o requerimento e que ele seja repensado, né? Talvez em um outro momento, para fazer qualquer tipo de esclarecimento. Foi, inclusive, um tema que já passou, né? Vai ser discutido mais para frente com a tramitação do processo de licitação do transporte público de São Luís, que já foi aprovado por esta casa.
Então, como foi justificado que o secretário ele está fazendo tratamento de saúde, certamente que uma outra pessoa deverá ser indicada e será certamente que convidada através do requerimento para que preste esclarecimento aqui na Câmara Municipal de São Luís. Eu queria fechar, companheiros, rapidinho aqui.
Jonas, só que o nosso tempo aqui se esgotou, ainda temos dois repórteres para participar, e infelizmente. Certo. Aí eu queria que a gente deixasse aqui a parte do carnaval, que eu preciso conversar mais com você aí sobre o carnaval, também com o Antônio Moreno, né, que tem umas participações também já aqui no nosso programa, porque nós precisamos ainda ir em duas cidades. Antes, e só temos um minuto para dar um rolê nessas duas cidades. Tá bom, Jonas?
Muito bem, só dizendo que as escolas de samba estiveram ontem aqui na Secult tentando confirmar para 14 e 15 o desfile. Amanhã a gente traz os detalhes.
Beleza, Jonas Mendes. Vamos também deixar trazer já essa matéria, Jonas Mendes, no portal centraldenoticiasbrasil.com e também no canal do YouTube, Central de Notícias Brasil.
Estamos apresentando Central Manhã.
Por trás de toda essa alegria, tem um monte de gente trabalhando para você brincar o seu carnaval feliz. O governo do Maranhão preparou uma estrutura especial com um grande esquema de segurança em todos os circuitos. Hospital de campanha para emergências, espaços com acessibilidade, oportunidade para o comércio local, fortalecendo o Mais Renda e o Minha Renda. E tudo o que você precisa para cair na folia com tranquilidade. Carnaval 2025, estado de folia e felicidade.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Jota Queiroz, bom dia Jota Queiroz, Jota Queiroz quase não bom dia, entra, rapaz, o assunto aqui tá rolando solto, né, Jota Queiroz? As informações aí da região. O programa é assim,
vai fluindo, né?
É.
Olha só, Humberto Fernandes, eu quero falar um pouco sobre a importância da pessoa na região ter um representante político, né? Vitorino Freire, ela tem uma tradição política e não passa problemas, como está acontecendo agora em Lago da Pedra. Em Lago da Pedra, nós temos um problema sério lá no atendimento ao pessoal de baixa renda. O pessoal que recebe Bolsa Família, que depende para sacar de lotéricas, estão denunciando maus tratos, humilhações, situações horríveis e tem viralizado até na internet as reclamações. Vamos ver um trechinho aí do vídeo de uma usuária reclamando.
Olha, mais uma coisa, gente. Aqui só tem sistema para pessoas pagarem boleto, talão de energia, fazer pagamentos, né? Mas para tirar seu benefício aqui, o Bolsa Família ou qualquer outro benefício, não tem sistema de jeito nenhum. É por isso que aqui está assim, ó, vazia, porque as pessoas foram para outra, né? Porque aqui eles dizem que não tem sistema lá, pelo menos não tem dinheiro, mas quando chega assim, alguma pessoa pagando talão de energia, boleto,
aí que eles vão pagar
as pessoas, né? Mas essa aqui sempre não tem sistema, né? E eles só vão atender as pessoas à noite e o sistema só chega à noite.
Pois né?
As pessoas ficam em dúvida com isso aí. Por que o sistema só chega à noite, né? E sempre o mesmo horário. E durante o dia não tem sistema de jeito nenhum.
Isso sendo que é...
Fala aí,
gente, isso aqui é um absurdo, gente. Olha, tanto de hora que nós estamos aqui esperando nessa lotérica aqui, ó. O jeito de gente aqui, ó. Um monte de gente, uma hora dessa eles já deram a senha, mas eles vão dar de novo, que é gente demais.
E também porque não tem dinheiro, toda vez que nós vem aqui é assim, tem essa lotérica aqui, não tem dinheiro, ela paga, mas demora, dá um oi bem grande nas pessoas para depois pagar.
Isso, eu gosto de ver o povo.
A gente não passa por isso.
Eu gosto de ver o povo abrindo a boca e denunciando aquilo que está incomodando a população. Atenção, empresários do setor bancário, né? Corram para a região de Lago da Pedra. Tem espaço para vocês ganharem bastante dinheiro, porque os de lá não estão atendendo direito a população ou não estão dando conta de atender a população. Pelo menos dá esse recado aí.
Beto Fernandes,
rapidamente aqui, Humberto. Hoje, o número de lotéricas, às vezes, não é maior, porque é muito burocrático e muito caro. Ó, os deputados que têm pouca coisa para fazer, que trabalha só uma vez por semana, por que não faz um projeto para poder diminuir a burocratização para a implantação desses correspondentes bancários no interior do estado? Ó, uma boa pauta. Vamos montar o Central Bank.
Humberto Jalber, deixa eu só falar uma coisa para vocês rapidinho. Ó. Lago da Pedra, ela tem mais de 60 mil habitantes e não tem um representante, não tem um deputado federal, não tem um deputado estadual para brigar por essas questões. Por isso que lá, até hoje, não tem uma Caixa Econômica Federal, como tem já em Vitorino Freire, que graças a Deus não passa. Além das lotéricas, que a gente tem uma caixa que funciona muito bem. O pessoal vem, às vezes, de lá para cá, para Bacabal, para poder resolver, porque não tem como resolver em Lago da Pedra. Outra pauta que eu estou trazendo rapidinho para vocês é a MA-119, entre Altamira e Santa Luzia, um alerta. Tem abrido uma cratera, um buraco enorme nesse caminho. Foi um trecho que foi reformado, está asfaltado, mas com as chuvas está abrindo essa cratera e está colocando em risco até de pessoas se acidentarem e perder a vida. Vamos ver um trechinho da matéria.
Aqui na MA-119, olha só a situação aqui, as margens da rodovia, um perigo, né? Para quem trafega por aqui, olha o tamanho dessa cratera e aos poucos ela vai engolindo a rodovia. Olha só, quem vem dessa direção de Altamira sentido Santa Luzia ou Santa Luzia sentido Altamira encontra exatamente isso aqui. É um perigo, principalmente no horário da noite. Os motoristas, motociclistas que trafegam por aqui devem estar atentos. Há uma sinalização que foi colocada aqui no local. Com essas chuvas, a cratera deve aumentar ainda mais. Por isso, esse alerta para as autoridades. Toda essa parte de segurança aqui, ó, abaixo dela, já é o buraco, né? A cratera.
Roberto Fernandes, o negócio aí tá feio, viu?
Muito perigoso.
E quem tá sinalizando aí é a própria população. Não é nenhuma entidade, foi a própria população aí que colocou o pau, colocou as pedras, com medo de alguém cair aí, principalmente à noite, nesse buraco.
Ah, já imaginou um descuidozinho, o carro desce no buraco aí, é morte certa, né? Né? Infelizmente.
É, Beto Fernandes, quero agradecer a oportunidade, eu sei que o tempo está corrido, e dizendo que a gente volta a qualquer momento com mais notícias da região.
Segure aí, você que é diretor aí de 4 televisões aí na região, segure só mais um pouquinho, porque eu tenho que ir a Brasília com o repórter Nildo Costa. Quero saber o que tem de resumo na reforma administrativa do governo Lula. Tem mudanças acontecendo aí, Nildo Costa?
Bom dia, Roberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira, que acompanha aqui o Central Manhã. Tem mudança, apesar de muitas negativas, né? Ter negado vários dias atrás. Vimos anunciado aqui, você lembra disso, né? Já tínhamos dito que estava a previsão de Alexandre Padilha assumir o Ministério da Saúde no lugar de Nísia Trindade. E aconteceu, né? Ontem à tarde, logo depois de uma solenidade, né? A ministra, antes, ela participou de uma solenidade no Planalto, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anunciou aí 100 milhões de doses de vacina nacional, né, que a partir de 2026 para a dengue. Mas mais à tarde, o presidente Lula chamou a Nísia Trindade ali para uma reunião e comunicou a substituição na ação da pasta, né, no Ministério da Saúde, que ela sai entre Alexandre Padilha, posse do Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde, né, está marcado para o dia 6, né, quinta-feira, dia 6 de março. Então, é a primeira mudança de muitas que especulações que virão por aí, vem pela frente. É que o governo está tentando melhorar, né, Humberto Fernandes? Hoje saiu mais uma pesquisa preocupante para o governo, né? Que foi feita uma pesquisa em alguns estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia. Né, Bahia e Pernambuco, para ter uma ideia, a aprovação do presidente caiu 15 pontos. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a desaprovação do presidente chegou a 60%. Então, essa pesquisa hoje divulgada pela Quest, então, está aí. Isso, todos esses dados preocupam. As últimas pesquisas não são boas para o governo. Então, ele precisa melhorar. Né? E usar de ter divulgado agora, que vai usar mais os pronunciamentos, pelo menos de 15 a 15 dias, né, pronunciamentos em rádio, em rede nacional, rádio e TV, né, para melhorar a imagem, buscar recuperar a popularidade, né, mas está difícil. E o Ministério da Saúde era uma dessas pastas muito, muito criticadas, touro da dengue, né, pelo desperdício aí de 58 milhões de doses de vacinas, né? Lembrando que no governo passado do Jair Bolsonaro foram 48 milhões de doses, quer dizer, nos dois anos do governo do presidente Lula já foram mais do que esses 4 anos do governo anterior. Então, desgastou muito a ministra, né? O presidente Lula já havia feito várias cobranças em público ao Ministério da Saúde, né? E aí não segurou. E o ministro Padilha, então, vai assumir. E as mudanças começam, né? No Palácio do Planalto, começam as mudanças aí na estrutura Lula. Vamos ver o que vai acontecer, viu, Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Nosso tempo estouradíssimo. Nosso muito obrigado à compreensão das emissoras que permanecem conosco, mas vamos embora. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É tempo de folia, é tempo
no
de
Carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Por trás de toda essa alegria, tem um monte de gente trabalhando para você brincar o seu carnaval feliz. O governo do Maranhão preparou uma estrutura especial com um grande esquema de segurança em todos os circuitos. Hospital de campanha para emergências, espaços com acessibilidade, oportunidade para o comércio local, fortalecendo o Mais Renda e o Minha Renda. E tudo o que você precisa para cair na folia com tranquilidade. Carnaval 2025, estado de folia e felicidade.